Você é um homem alfa? Esbanja confiança? Não rasteja para uma mulher? Tem pegada? Bom papo? Poucos assuntos tomam a cabeça dos homens por tanto tempo quanto a sedução. A gente cresce quase que com um propósito: ter mais relações com mais mulheres. Consegue pegar geral? Toma aqui sua medalha de macho alfa. Não se encaixa nesse perfil? Tenho uma má notícia para você. Essa mensagem está nos filmes, nas músicas, nas revistas, nas conversas com os homens da família, nas rodas de amigos da escola ou da rua, nas mesas de bar de happy hour. Tanta pressão psicológica e social contribui para que homens façam outra coisa no lugar da sedução: o assédio, o abuso. Como essa linha é cruzada? De que formas? Prepara o caderninho para arriscar muitas dicas que você aprendeu na vida. Hoje vamos falar sobre sedução e assédio. Então chega no ouvido da mina, no ouvido do mano, e diz: tá começando o sexto episódio do Homem Também Chora.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Lucas.
Eu sou o Ian.
E esse é o podcast Homem Também Chora, ou como a gente costuma chamar, o HTC. E estamos aqui de volta, né, mais uma semana, com poucos atrasos, conta de uma gripe aí, né, o março é um mês intenso, né, as águas de março fechando o verão. Já diziam os poetas, né, Ian? Fala aí, como é que você tá, cara?
Pois é, eu tô bem, eu tive a sorte de não pegar a gripe, mas a gente trouxe um tema difícil essa semana também, então foi bom a gente ter um tempinho a mais pra estudar, né, pelo menos aproveita os percalços do caminho.
Pois é, foi até que bom esse tempo, né? Porque realmente esse tema foi hardcore. É um tema que muitos outros podcasts, que a gente já vai citar, fizeram também e que é super importante por conta da época que a gente acabou de passar, que é justamente o carnaval. Mas antes da gente começar esse papo incrível que a gente pretende ter hoje, é legal vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais. A gente é @podcasthtc, então pode seguir a gente lá no Twitter e também no Instagram, que a gente sempre tá lá postando coisas, novidades, interagindo com vocês. Além disso, também tem aquele jabá pessoal, né, Ian? Fala aí quais são suas redes sociais pra galera chapocar no like.
O meu é @ianlr no Instagram e @ianlr91 no Twitter.
E eu, no Twitter, sou o @luquismos e no Instagram também sou o @luquismos, né? Então, quem quiser pode estar seguindo aí nossos perfis pessoais, que a gente vai estar postando coisas interessantes também para vocês. Além disso, também é muito importante que vocês assinem o nosso feed. A gente já tá no Deezer, no Spotify, também tá no iTunes. A gente tá em tanta plataforma que a gente nem conseguiria citar elas aqui, né, Ian?
Pois é, tem umas obscuras pra gente, que a gente não consegue nem fazer login, agregador que tá só nos Estados Unidos, mas tamo lá.
A gente tá internacional, então é isso.
É.
Então, mas essa semana a gente teve uma... Essas semanas que passaram, né, desse grande... Esse tempo aí, desde que a gente gravou com o Bernardo. Então ouçam esse episódio também, é legal a gente reiterar que foi o nosso primeiro convidado. Foi uma experiência nova pra gente. E também vai ser uma experiência nova pra vocês que não ouviram a gente até então gravar com uma terceira pessoa. Então ouça o episódio sobre gordofobia com o Bernardo Fala, que tá excelente. Mas vamos falar do que você fez desse tempo que a gente gravou esse episódio até aqui, Ian. Fala pra gente.
Tive uma grata surpresa de um convite que surgiu. Rolou um projeto do Papo de Homem do Instituto Avon, chamado Como Conversar com Quem Pensa Muito Diferente de Nós. Eles gravaram um mini-doc e que chamaram pessoas de diferentes perfis para fazer essa conversa de pessoas que pensam diferente rolar como um exercício para usar comunicação não violenta e outras ferramentas de conversa e gerar, no final das contas, um material que serve como guia para escolas, para universidades, para jornalistas, para várias pessoas interessadas em gerar essas conversas. E eu participei da gravação desse mini-doc, especificamente da roda de conversa que aparece nele. Tive esse prazer a partir do convite do Papo de Homem. E vocês podem ver tudo que está lá na pesquisa e o vídeo onde eu apareço lá no papodehomem.com.br/pontes. Aí eles geraram um livro, um PDF, uma apresentação de slides, liberaram publicamente todos os dados da pesquisa. E ainda tem um videozinho lá de 15 minutos nesse mini documentário. Você pode ver um pouquinho do que a gente tenta trabalhar aqui no Homem Também Chora lá, nesse mini documentário. E também trazer de volta, né? Eu acho que um dos pontos mais interessantes de participar foi justamente pensar pro nosso projeto como a gente pode chegar em pessoas que pensam muito diferente da gente sobre masculinidade. E se essas pessoas chegarem, de alguma forma, os nossos episódios chegarem até o ouvido de alguém, como é que essa pessoa não se sente incomodada, não se sente atacada pelo nosso conteúdo? É uma coisa que, obviamente, a gente vai errar muitas vezes, mas está no nosso processo, está na nossa preocupação, e foi muito importante para mim participar desse projeto para reforçar esse exercício.
E vai ter link no post, hein?
Vai ter link no post, como sempre. Lembrando que o nosso site é o podcasthtc.wordpress.com. Pode ir lá. Rolou essa semana, inclusive, pessoas comentando lá no site, pedindo indicação de artigo. A gente ainda não respondeu, mas já vai responder para quem pediu. E também vieram dois e-mails, um do Rafael Anacleto, outro do José Armando Castro. A gente ainda vai responder vocês, mas obrigado por terem mandado as mensagens. Saibam que vocês estão sendo lidos. E muito obrigado a todo mundo que entra em contato com a gente fica muito feliz.
Exato. A gente demora um pouquinho para responder, mas é porque a gente fica aquele impacto, né? Aquele quentinho no coração. Então a gente demora para processar. Então a gente quer responder da forma devida, né? Com aquele carinho, lendo bastante, trocando bastante ideia. Então demora um pouquinho. Mas falando de pessoas que a gente tem um carinho no coração, vamos falar de outros companheiros aí da podosfera que também falaram sobre o tema recentemente. Um deles é o nosso querido Mamilos, que a gente já citou várias vezes. Então se você não conhece o Mamilos, você tá, né, um pouquinho atrasado, porque é um dos podcasts que inspirou a gente a começar esse papo sobre masculinidade. Então é o episódio 186 do Mamilos, Sedução e Assédio, onde elas trazem convidados e convidadas para falar sobre as diferentes formas de sedução e também sobre o que ultrapassa o limite da sedução. Qual o outro episódio, Ian?
O outro episódio é o primeiro episódio do Memo, que também já citamos aqui algumas vezes. Podcast que nasceu junto com a gente, quase que somos gêmeos, né? Foi praticamente na mesma semana. E o primeiro episódio deles é sobre assédio em espaços públicos. E então, também tem muita reflexão interessante. Eles trouxeram convidadas, como a diretora do Chega de Fio Fio, documentário, e muita coisa interessante também para ouvir lá. E aí, a gente, com esse episódio de hoje, visa complementar essa conversa que está rolando na podosfera sobre o assunto, né?
Exatamente. Então, Ian, chega de enrolação, mas vamos lá começar mais um episódio?
Vamos começar. Então, hoje a gente está falando de sedução e assédio. E não tinha como não voltar em todos aqueles ensinamentos sobre sedução que a gente aprendeu enquanto homem, desde criança, que a gente até hoje escuta. E para fazer isso com propriedade, a gente foi estudar com os especialistas. Então a gente deu uma olhada em perfis do Instagram que fazem dicas de sedução e conquista para homens. E pegamos três frases para a gente dar uma comentada e sentir o que elas mostram para a gente sobre a sedução masculina e o que isso pode acarretar. A primeira frase que eu achei muito interessante trazer é o seguinte: veja a mulher como uma borboleta que pousou na sua mão. E aí, Lucas, o que você acha dessa frase?
É.
Já joga batata quente,
então,
né?
É. Então, o que eu acho dessa frase, né? Eu acho que ela remete muito àqueles papéis iniciais de gênero, né? Da mulher como um símbolo frágil que precisa justamente de um homem que, digamos assim, a proteja, né? Precisa de um porto seguro, digamos assim, que no caso seria o homem, como ele é o lado do gênero, digamos assim, pensando nessas formas mais estruturais, que justamente detém a força, né? Então, isso parece muito aquela coisa bem, assim, estrutural, sabe? De família, entre aspas, tradicional, de que a mulher, ela é a parte mais frágil, de que o homem seria essa parte que detém a força, então ele pode protegê-lo. Daí a gente pode tirar várias situações que muitas pessoas já passaram, né? Principalmente quem estava acompanhado de alguém. Geralmente, quando isso aconteceu comigo, aconteceu numa relação heterossexual, né? Digamos assim. Então não sei como são essas duas experiências. Então vou falar das experiências que eu tive e que foi basicamente assim, né? Acho que o Ian também já pode ter passado por isso, depois você comenta pra gente. Que é basicamente assim: você tá numa balada com a sua companheira, né? Ou com o seu companheiro. E aí o que acontece é que um cara chega e tenta, né, dialogando com o episódio, seduzir a sua companheira. E aí, depois que ele sabe que você é o namorado dela, o que ele faz? A clássica, ele pede desculpa pra você. Porque você é justamente o porto seguro dela. E naquela relação ali, você também tá sendo interpretado como o dono dela. Então, essa frase, ela me remete muito a esse tipo de relacionamento. Que coloca que o homem, ele é o protetor por ele ser viril. E por essa virilidade, né, e que gera essa competitividade entre outros homens, acontece que esses outros homens, eles não vão pedir desculpa pra mulher, que é justamente a borboleta, né, nessa frase. A frágil. A pedir para o porto seguro, o cara que detém a força ali em questão. Força simbólica, muitas vezes. Nem é uma força física. Então acho que essa é mais ou menos a minha interpretação, Ian. Fala aí com você. Sobre você, Ian. Já passou por isso? Já viu isso? Como é que é?
Cara, eu me vejo bem parecido com você nessa situação. Concordo plenamente, assim, com passa essa visão da mulher como frágil e sensível, né? E muitas vezes acontece essa questão que você falou de o momento de sedução, o homem vê que ele sente que errou. Se a mulher tem um namorado, então muitas vezes o homem já chega perguntando se a mulher já tem um namorado, ou o marido, enfim. Isso também já aconteceu comigo, com a minha companheira embalada, de eu precisar me posicionar ou ela precisar demonstrar pra pessoa que ela tava comigo pra ela ficar segura. Porque senão vão ficar puxando situações e tal. Então tem muito dessa proteção que bota a virilidade que você falou em oposição do homem, né? Oposição à fragilidade, docilidade e sensibilidade da mulher.
Vamos para a próxima frase? A frase é: nunca peça pelas coisas, conquiste. Aí já tem aquele ar empreendedor, né? Dono de si, decidido, quer abrir um negócio, como fazer mais de 1 milhão em pouco tempo. E a descrição, né, dessa frase nesse Instagram maravilhoso que ensina a arte da sedução masculina é basicamente o seguinte. Abre aspas. Esse é um erro brutal de homens que tentam conquistar as mulheres. Ficam pedindo para fazer as coisas. Posso te abraçar? Posso te beijar? Posso chegar mais perto? Posso te cheirar? Posso pegar na mão? Eu sei que é importante ser educado, mas esse tipo de pergunta não se faz. É necessário construir todo um clima e saber ler os sinais de uma mulher. E, mano, com certeza ela deixa umas pistas no ar. Mas o importante é você parar de ficar pedindo tudo toda hora. Isso te faz parecer um homem fraco e sem atitude. Concorda comigo? Fecha aspas. E ele ainda deixa uma perguntinha no final, né? Concorda comigo? Quase uma imposição, assim. Você concorda ou você é um homem fraco?
Pois é. Ele coloca
comenta
todo...
aí,
ó,
que...
Ele já te xingou, te botou no lixo, já te jogou no chão, aí depois pegou, concorda comigo? Mas eu acho curioso, assim... Olha, muito legal essa questão de ler os sinais e construir o clima e tudo mais. Nada contra isso. Estamos de acordo com esse pequeno trecho recortado por mim nesse momento. Mas essa coisa do conquistar, nunca poder pedir, e as frases que ele menciona. É claro que todas essas frases em sequência, você imaginando uma conversa em que essas frases sejam ditas em sequência, fica meio estranho. Mas um pedido desses, numa conversa, num flerte, numa chegada... Qual o problema? Qual o problema de uma comunicação clara, objetiva, que deixa o consentimento, que deixa a mulher tomar a sua decisão ou a sua iniciativa? Então, depois a gente vai puxar algum exemplo que faz um contraponto a isso. Mas eu não, sinceramente não vejo problema nenhum em perguntar se pode alguma coisa. Acho que, inclusive, falta a gente perguntar isso. Se a gente, é óbvio que é interessante a gente ler as entrelinhas, mas... Nas entrelinhas fica uma grande desculpa pra gente fazer coisas que a gente não deveria ter feito sem consentimento, né? Então, é importante a gente aprender a fazer as coisas mais às claras, pedindo sim, pedindo permissão, deixando pra mulher se colocar, determinar ela própria os próprios limites e por aí vai.
Exatamente. A gente fala tanto de responsabilidade afetiva que eu acho que esse é um dos primeiros passos, né? Porque não começar uma relação, se a pessoa quiser, é claro, se a pessoa te disser um sim, já sendo totalmente transparente. Porque acho que realmente é isso que falta nas relações atuais, né? Essa transparência. Eu acho que isso que também tem um pouco a ver com a frase anterior, né? De justamente o homem, ele se achar no direito, né? E se achar que todas as mulheres querem um porto seguro. Todas as mulheres querem ser protegidas por outros homens. Então, a gente já é construído isso na gente. Não é à toa que a gente, quando tá começando a... querer ficar com outras pessoas, beijar e tal, ir nas baladas aí e tal da vida, já você já cresce com aquela coisa, né, de que nem sempre um não é um não, né, as pessoas falam isso pra você, pais, avós, falam que o homem, ele não desiste, ele tem que persistir até a pessoa querer. Então, não importa se ela te disse o não de primeiro, você vai insistindo, 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 até o ponto que a pessoa desiste de dizer não e aceita, né, de forma forçada, não de forma legítima. Então, a gente meio que cresce ouvindo isso, né, eu, pô, já ouvi várias vezes isso, de que não era pra desistir, era pra persistir, mesmo a pessoa já dizendo não várias vezes. Então, isso é extremamente complicado, né, porque tem muita essa coisa da conquista, né, porque a gente parte do princípio que todos os homens estão competindo. Por relações amorosas, por capital econômico, por capital social, para saber quem é o mais viril. Não é à toa que já nos episódios anteriores a gente falou que o futebol, ele é o esporte dos grandes homens, justamente por isso, porque ele remete toda essa competitividade que você tem que ter. E numa competitividade, né, você não pode ser a competitividade no sentido dessas relações, desses comportamentos tóxicos. Você não pode ser educado, porque a partir do momento que você é educado, que você pergunta, que você quer conversar, ao invés de, entre aspas, ir pra ação, você tá sendo taxado, você tá como devagar, né? Que outro cara pode tomar o seu lugar. Então, todos esses comportamentos tóxicos que vão crescendo com a gente são extremamente problemáticos e, na maioria das vezes, criminosos, né? Porque aí a pessoa ultrapassa ou não e a pessoa já tá cometendo um crime, né? A pessoa dá uma cantada indesejada, a pessoa já está cometendo um crime. Então, a gente naturaliza muito isso. E quando é o contrário, né? Quando uma mulher, muitas vezes, canta um homem, por exemplo, ou chega num homem, isso é visto totalmente como diferente do homem, né? O homem se sente ofendido, etc. Aí tem todas aquelas relações, mas é essa questão da conquista... É muito visível nesses comportamentos tóxicos dentro dessa masculinidade hegemônica.
Pois é, e eu acho interessante nessa frase, nessa postagem, na verdade, que é, lembrando, né, nunca peça pelas coisas, conquiste. Eram cerca de 20 comentários nesse post, todos positivos, todos concordando, reafirmando o ADM do perfil que estava certíssimo e tudo mais, e todos eram homens. Muito curioso esse retrato, né, de público. Não tinha nenhuma mulher validando o que estava sendo dito nesse post. Só tinham homens comentando e todos validando. E, independente se certo ou errado, só esse retrato, esse recorte, já mostra muito dessa construção que você estava falando, né, Lucas? Como nós aprendemos dessa forma. Então, mesmo que a gente faça, se a gente faz ou não faz isso na vida real, a gente acredita nisso piamente. E a gente vai e reforça o guru, digamos, que está dizendo essas coisas lá do Instagram. Mas vamos lá para a última frase?
Vamos.
Então, a última frase é... O homem alfa, ele está pouco se importando se ele é o alfa ou não. Ele apenas sabe que é um. E eu quero salientar que esse alfa é escrito com PH na postagem, que acho que traz um charme, né?
Alfabeto grego. É.
Exato, pô. E aí, o que você acha dessa... O homem alfa sabe que é um.
Cara, eu acho que, tipo, todas essas frases, elas se conectam, né, muito. Que todas estão rememorando esses valores de, basicamente, virilidade e competitividade, né. E aí também traz um pouco uma questão da agressividade, né. Porque você não quer saber se existe outro alfa ali, ele não é o alfa porque você é o alfa, porque você é o mais agressivo, você é o mais viril, você é o que demonstra mais força. Então é meio que afirmando essa competitividade entre homens, né? Falando que a fraternidade é uma mera forma de, basicamente, numa linguagem mais moderna, passar pano para os comportamentos tóxicos, né? Então essa questão da fraternidade entre homens, que é uma coisa que está começando a se pensar, que é basicamente você chegar no seu amigo e falar, pô, cara... Essa foi uma atitude machista, que é você levar essa consciência de que existem comportamentos tóxicos dentro da forma como a gente é criado para outros homens que não estão dentro desse debate, né? Então a fraternidade aí, nessa frase, é jogada no lixo, né? Cada um por si, aquela frase muito clássica, né? A gente está na selva, é cada um por si, cada um desenrola do seu jeito, ninguém vai recriminar ninguém porque o objetivo é um. Né, o objetivo é ficar com tal pessoa, é conquistar tal coisa. Então não importa os meios, né? É uma forma de falar que os fins não justificam os meios, né? Aquela famosa frase do Maquiavel. E é basicamente isso que eu acho que essa frase diz, né? Falando que não importa como ele vai ser o alfa, de que formas ele vai demonstrar que é o alfa. Apenas ele faz o que basicamente ele acha que é necessário para ser o que é. Então se ele vai agarrar no braço de uma garota na balada, se ele vai insistir, mesmo que a garota já esteja, né, não querendo mais, já tenha dito milésimo não, ele vai fazer o que for necessário, porque ele é o alfa e ele vai mostrar que é um pros outros, né? Então também tem essa coisa do grande exemplo. Acho que todo mundo, né, que pelo menos eu tive em todas as rodas de amigos, sempre aquela pessoa, aquele amigo que era considerado alfa pelos demais porque ele ficava com mais pessoas. Então ele era sempre esse exemplo a ser seguido, sempre o grande homem daquele pequeno grupo, né? Então sempre tinha um grande homem que ele meio que falava assim, ah, vou te mostrar como é que faz. Era o cara que ele dava, entre aspas, o exemplo para outras pessoas. Sendo que aquilo daria tudo naturalizado, né? A gente cresce com essas coisas e a gente não percebe que o quão errado é isso, sabe? Você objetificar corpos, você tratar corpos como objetos, como se você fosse o grande dominador e tivesse ali capturando apenas mais um objeto. Então, tipo, essas coisas são todas naturalizadas e são vistas como a única opção, né? Acho que essa é a grande questão do debate de gênero. A gente não existem outras opções. Só existe um caminho, é esse o caminho. Então, por isso que existem as pessoas que naturalizam, né? Que acham que aquela é a única forma de se entrar num relacionamento amoroso e não. Não é.
Cara, com certeza. Gostei muito que você falou como essas frases se conectam. A consequência disso tudo que você falou, né? Essas frases acabam juntas mostrando uma necessidade do homem se posicionar como esse homem alfa, esse macho alfa. E essa posição implica nessas características que você está mencionando. De imposição, de conquista, de colocar a mulher como frágil, como um prêmio. A borboleta pode ser até uma comparada a um prêmio, de certa forma, pela sua fragilidade e por ser um objeto de conquista. E aí, falando desse homem alfa, desses grandes homens, eu queria estudar um personagem, na verdade, estudar alguns personagens de um ator, e eu vou pedir um cuidado aí do pessoal que estiver ouvindo, para se preparar para revisitar alguns ídolos de infância, porque algumas pessoas podem ficar incomodadas, mas teremos que fazer uma revisão aqui. E o homem alfa que a gente vai comentar é o Harrison Ford. Para começar com o Han Solo. Para começar por baixo. Star Wars, O Império Contra-Ataca, episódio 5. Talvez o grande filme de toda a saga Star Wars. Na maioria das listas é o favorito. E tem uma cena lá que é icônica, que é basicamente a cena do primeiro beijo entre a Leia e o Han Solo. Nessa cena, a Leia está fazendo um concerto na nave Millennium Falcon e o Han Solo chega lá para ajudar. E essa cena, pô, pelo menos entre os filmes blockbuster, né? Filmes de massa, assim, é uma das mais românticas do cinema. Ela é considerada assim, né? E a Leia machuca um dedo nessa cena, o Han segura a mão dela, aí eles vão se aproximando e termina em um beijo. Deve ser desse jeito que você que está ouvindo deve lembrar dessa cena. A não ser que você tenha assistido o filme ontem, porque se tem um filme que a galera revisita é Star Wars, né? Mas o Jonathan McIntosh, que é o dono do canal do YouTube Pop Culture Detective Agency, que a gente já citou aqui também, ele lista 8 momentos nessa cena em que a Leia faz alguma indicação, seja verbal ou seja física, de que ela quer que o Han Solo pare o avanço dele. E mesmo assim ele avança e o beijo acontece. Então, é assim, ele vai chegando perto, ela vai se afastando. Ele fala uma coisa e ela fala pra ele parar. Ela fala pra ele parar 2 vezes. Ela fala não, e outro não, e ela se afasta fisicamente de novo. Isso vai acontecendo até que o beijo acontece e 8 indicações de não são feitas por ela antes do beijo. Como é que essa cena pode ser aceita por nós? Como é que ela pode ser celebrada como romântica? O que torna esses avanços do Han aceitáveis? Então, para conseguir entender isso, a gente foi pensar na construção que a gente tem sobre homens e mulheres, como eles devem se importar em situações de sedução. Muito disso o Lucas já comentou nessa questão das frases que a gente trouxe aqui nessa introdução. Mas boa parte disso está na construção do significado do não. Até o episódio do Mamilos sobre paquera e assédio trata muito do não, porque foi feito ali na temática do carnaval, que tinha as campanhas, né, do não é não. E por que essa campanha é tão importante não só para homens como para mulheres? A gente entende que a Leia implica 8 formas diferentes de não na cena e ainda acha esse beijo aceitável porque esse não não tem poder, na verdade. A gente retira o poder da palavra e da ação do não. Como é que a gente retira esse poder? Tornando esse não uma mentira. Então, a Leia não está dizendo não. Ela só tá resistindo porque ela tem que resistir, porque ela foi ensinada assim. Na verdade, lá no fundo, ela quer aquele beijo. Ela quer ficar com o Han Solo. Dessa forma, a gente torna a cena aceitável. Se ela quer, Por que ela não diz sim para os primeiros avanços? Ah, porque ela é ensinada, ela tem que existir, porque ela tem que proteger a pureza dela, ela tem que proteger a virgindade dela, ela tem que proteger o valor dela como mulher, que é medido dessa forma. Ao mesmo tempo, o homem aprende que deve, como um predador, cercar sua presa. Ele tem que conquistar, lembra? Nunca peça, conquiste. Então, ele deve conquistar a mulher, e a conquista leva a uma analogia, assim, quase que um sinônimo de insistência. Se a gente olhar bem, só tem um caminho. As mulheres são ensinadas a resistir e os homens são ensinados a insistir. Se a gente só pega a palavra resistir e a palavra insistir, a gente já configura uma situação de abuso. Um resiste e o outro insiste. Só que a gente aprende isso dos dois lados de forma tão natural, fica tão arraigado dentro da gente, que a gente deixa de enxergar o abuso e passa a enxergar uma das cenas mais românticas da história do cinema. Diz aí, Lucas, o que você acha dessa cena?
Cara, eu acho que essa cena, ela foi chocante, assim, quando eu vi o vídeo. Eu fiquei pensando, cara, eu vejo esse filme, assim, quase todo ano, porque quando tem os filmes da saga original de Star Wars, né, eu sempre faço aquela revisita, aquela maratoninha clássica, né, pra relembrar e tal, toda a trajetória. E quando eu vi essa cena, assim, cara, como eu não vi essa cena dessa forma, sabe? Tava tão claro, tão explícito, e a gente não percebe isso, a gente não vê isso. E eu acho que, assim, eu acho que a gente pode levar essa discussão, acho que você falou várias coisas positivas, e eu acho que a gente pode lembrar também de uma figura que é o Homem Nerd, né, Ian? Que é um homem que ele consome desde sempre esses filmes, como Star Wars, principalmente Star Wars, que é a grande referência do mundo nerd. E esses homens nerds, eles crescem com esses exemplos de masculinidade, com esses comportamentos tóxicos, e eles reproduzem nos seus nichos, né, nos seus ambientes. Não é à toa que a gente sempre vê justamente homens nerds nesses grupos do Facebook. Eu, inclusive, já participei muito ativamente de alguns, e já presenciei várias vezes homens nerds com essas atitudes tóxicas, né? Muitas vezes sendo agressivo com mulheres, dizendo que aquele não é o espaço delas, porque existe muito esse culto à virilidade, à agressividade. E esses personagens, como Han Solo e muitos outros desse universo, são sempre representados como figuras dominadoras, e as mulheres são sempre representadas como figuras submissas. E a gente, né, sempre pensa que isso é uma coisa quase que natural, né? E aí que vem toda a discussão, né, de como o cultural, ele praticamente determina o biológico, porque a gente acredita, né, antes da gente ter acesso a essa desconstrução, digamos assim, a esse debate, que essas atitudes, elas são quase que biológicas, que o homem, ele é dominador por natureza. E aí vai ter gente justificando, não sei o quê, do leão, né? Sempre tem uma galera, assim, muito, que traz uns exemplos, assim, destoantes da parada. Mas eu acho que a grande questão é essa, sabe? Que o universo nerd, ele é tão tóxico, porque a gente cresce com essas figuras. A gente cresce com esses exemplos e naturaliza eles. A gente não questiona eles. A gente quer produzir eles, agora que os nerds, eles são mais populares, né, digamos assim, pô, todo mundo vai ver Star Wars, vai ver filme da Marvel, mas antigamente esse era meio que o nicho dos homens, né, eram daqueles lugares monossexuais que a gente falou naqueles primeiros episódios, do episódio sobre o choro. Então, o que acontece quando você tem um lugar monossexual é que você recusa o outro sexo, né, o outro gênero. Então, o que acontece é basicamente que essas referências, como Star Wars, dentre outros, muitos outros filmes, principalmente quando a gente fala de super-heróis, né, os super-heróis mais tradicionais, Batman e tal, Superman, todos eles sempre têm uma companheira, e essa companheira é sempre a submissa, enquanto ele é sempre o dominador. Então, acho que o Han Solo é apenas um exemplo de uma infinidade de outros exemplos que a gente vai citar, é claro, mas que mostra muito como é a construção desse homem nerd. Mas fiquem tranquilos que a gente vai fazer um episódio só sobre isso.
Pois é, tem muito tema pra gente tratar no futuro, né? Mas queria encerrar essa parte do Han Solo lembrando uma coisa que, assim, algumas pessoas podem escutar e pensar: pô, mas a Leia aceitou o beijo, no final das contas ela de fato queria. Sim, porque é um filme. Às vezes a gente esquece um pouco disso. Eu até cheguei a comentar isso no episódio do Oscar. A gente, quando tá vendo o filme, a gente fica muito imerso, porque é uma mídia que tem naturalmente esse poder. A gente emerge naquela mídia e a gente sente o que a gente tá assistindo como realidade. Só que a Leia não existe. Ela é uma entidade, ela é uma criação na cabeça e das mãos de autores, de roteiristas. Nesse filme especificamente, ela é uma criação, as ações dela são criações do George Lucas e do Lawrence Kasdan. Claro que a Carrie Fisher deu as suas influências pra personagem, mas ela não existe de fato. Se ela aceita o beijo, é porque eles escreveram e dirigiram a cena com esse propósito. É deles que vem a mensagem de que ela aceita. Não é de uma mulher de fato que vem essa mensagem. Então a gente não pode cair numa armadilha de pensar, não, mas a Leia aceitou, então as mulheres na verdade aceitam. Não, isso é um filme, nesse caso específico, escrito e dirigido por homens. Essa personagem foi criada por homens. E na verdade não é nem específico, porque a maioria das histórias foi escrita e dirigida e criada por homens. Então a gente não é à toa que vem esse padrão. Mas aí, seguindo para um próximo personagem, agora vamos continuar no Harrison Ford. Agora falando do Deckard, o detetive do Blade Runner. A obra-prima cult que renasceu ao longo dos anos e me assustou demais quando eu vi esse filme. Porque eu já vi esse filme em 2017, já um pouco mais velho. Então, já com uma cabeça diferente. Com o Han Solo, eu tava totalmente comprando a cena, como você falou. Já no Deckard, eu já tinha uma visão diferente de mundo. E aí é mais assustador ainda a dinâmica que acontece entre o Deckard e a Rachel. A Rachel é a androide mulher que tem no Blade Runner, que se torna casal, o par romântico do Deckard. Só que assim, na primeira cena romântica entre eles, ele tá bêbado. E ela tá questionando a natureza dela de androide e de um ser não humano que é caçado por isso. E ela tá extremamente vulnerável emocionalmente nesse momento. E aí ele a beija no rosto, ela se afasta e vai embora. Ela vai pra porta, ele vai atrás dela, ultrapassa ela, tranca a porta, empurra ela numa parede, a beija forçado. Ela extremamente desconfortável, visivelmente desconfortável, com medo. Ele começa a forçá-la a dizer que ela quer aquele beijo e ela diz que não quer. Ele fica estimulando que ela fale que quer até ela se submeter. Então ele comete um abuso psicológico e um abuso sexual. É mais do que um mero assédio. Uma violência sexual que ele está fazendo. E a Rachel não só é uma mulher em relação ao corpo feminino e o gênero feminino que ela carrega, como ela é uma androide. Então, no mundo do Blade Runner, ela é uma pessoa caçada por homens como Deckard. Isso coloca ela, reforça a posição dela de vulnerabilidade. Então a gente está vendo como cena romântica uma dinâmica de estupro. Ele usa força, poder e a vulnerabilidade da outra pessoa. E a gente enxerga isso como cena de amor.
Pois é, Ian. Eu acho que aí tem outro debate, né? De como existe também, né, essa questão da inteligência artificial, né? De como a tecnologia vem sendo utilizada como forma de justamente manutenção dessas coisas, né? Até hoje a gente tem aquelas bonecas, né, que reproduzem, são, né, réplicas de mulheres, e aí os homens vão lá e compram essas bonecas, e as bonecas falam, interagem. Então, assim, você vê como essa questão, né, da virilidade do homem, ela vende, né, e ela chega em outros espaços que não deveriam chegar, né? Então, acho que tem tantos outros filmes que a gente pode ver esse tipo de relação, né, que é uma relação, a gente tem que ver esse tipo de relacionamento abusivo, né, que também há com as inteligências artificiais. Acho que o Westworld também fala bastante sobre esse tipo de coisa, né, de que naquelas simulações os homens vão lá e aí eles transam com robôs que são réplicas femininas, sabe, de mulheres e tal, mas elas têm consciência do que estão passando, então elas são estupradas naquelas cenas, né, e aquilo dali mostra meio que esse lado, né, de que meio que representa essa frase, né, de que todo homem é um estuprador potencial, justamente por isso, porque acho que muita gente chega e fica com o pé atrás com essa frase, mas é porque esse homem, né, que tem essa masculinidade predatória, né, ele faz isso com uma inteligência artificial, sabe, um robô. Então é difícil você não associar essa figura a uma figura predatória, uma figura que oferece perigo ao outro gênero, né? Então eu acho que esse filme do Deckard, né, e esse aí eu já tinha visto assim sem surpresas, porque ele usa agressividade, ele bate na porta, ele usa força para insistir em convencer ela, né? Então essa cena ela não é tão digamos assim, naturalizável, né? A gente não naturaliza de forma fácil como a gente naturaliza do Han Solo. Essa cena ela fica mais clara de que o homem está usando agressividade e é usada, mostrada no filme como forma legítima. Ou seja, é aquela frase que a gente leu, né? Da conquista. Não importa os fins justificam os meios. É basicamente isso. Então, se você tem um objetivo e tal, você vai fazer tudo aquilo que for necessário e é isso, sabe? Você vai fazer o que for necessário e tá tudo justificado, porque você é homem, você é predador, você é viril, então é o cultural justificando o biológico. né, inclinando o biológico. Então são coisas assim que são, né, que a gente... Por isso que essa é a parte legal de explorar narrativas, porque a gente consegue ver essas coisas de forma clara no dia a dia, né? Então, acho que o Decade é mais visível que aquilo dali é totalmente um assédio sexual, moral, usando a força, a agressividade, com uma inteligência artificial, né? Bom, e para falar sobre essa questão da dominação, das diferenças, né, que existem, que são impositivas, a gente precisa falar do assédio moral no trabalho. A AMT, descobri até que tem uma sigla para isso, que hoje em dia é crime, né? Então, além de ser moralmente errado, eticamente errado, também é crime. Então, o que acontece? Bom, primeiro vamos definir o que é assédio moral no trabalho, né? Como violência no trabalho. Uma definição da Marie-France Hirigoyen, que é toda e qualquer conduta abusiva manifestando-se sobretudo por comportamentos, palavras, atos, gestos escritos que possam trazer à personalidade, à dignidade ou à integridade física ou psíquica de uma pessoa, que possam ferir, pôr em perigo o seu emprego ou desagradar o ambiente de trabalho. Então acho que antes da gente entrar nesse assunto, a gente precisa falar de uma coisa muito importante, que é a divisão sexual do trabalho. O que acontece é quando os papéis de gêneros foram pensados lá na Revolução Burguesa, quando se começou a falar de família burguesa, do que seria uma família tradicional, lembrando que esses modelos, eles são criados com o intuito de fazer a manutenção da força produtiva do trabalho. Então o homem, ele era a força produtiva, ou seja, ele ia para as ruas, ele trabalhava nas fábricas, etc., como mostram nos filmes aí, entre eles o Tempos Modernos, acho que é um grande exemplo que todo mundo usa. Mas a gente tem que lembrar de quem ficava nas casas nessa época e qual era o papel das pessoas. Quem ficava nas casas, com trabalho doméstico, eram as mulheres, né? Hoje em dia isso mudou muito, a gente teve muitos avanços, mas nesse começo, como essa família burguesa foi pensada, ela foi pensada para a mulher ela ser a manutenção da força de trabalho. Ou seja, ela prepararia o lar para a força de trabalho, que seria o seu marido, e ela seria a força de reprodução também, porque ela teria filhos com seu marido, e os filhos homens, eles iriam para as fábricas, e seria um ciclo vicioso, sabe? E tudo isso também justificável pela religião, né? Então, assim, os papéis de gênero, eles são construídos por conta do viés econômico, né? E para você fazer com que as pessoas aceitem, né, você tem que ter a justificativa também moral e religiosa. Né? Mais moral do que religiosa, assim. Você não precisa ficar religiosa. Mas a moral e a religião são coisas praticamente juntas, assim. Toda religião tem uma moral ali que você tem que seguir. Então, o que acontece? Existe, né, nessa divisão sexual do trabalho, uma relação dos abusos, né, o assédio moral no trabalho, está relacionado a esses abusos hierárquicos de dominação e intencionalidade do masculino sobre o feminino. Então há uma supervalorização do trabalho masculino, porque nessa construção original que teve lá na família burguesa, que eu falei, o trabalho braçal, o trabalho de ir nas fábricas, de ocupar o espaço público, era do homem. A mulher ficava no espaço privado. Então essas violências reproduzem até hoje, são requisitos e heranças desses movimentos históricos. Então as violências, né, que existem dentro do trabalho, o assédio sexual e moral, são violências que fazem parte do cotidiano das trabalhadoras, porque são formas sutis também de impor essa hierarquização, de impor essa hierarquização de gênero que foi construída colocando o homem no topo. Então, quando um chefe ele dá um salário maior para um homem do que para uma mulher que exerce a mesma função, ele basicamente está reproduzindo esses papéis de gênero que foram construídos dessa forma. Então, geralmente, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, as violências, os abusos que ocorrem dentro do trabalho são violências de gênero. São homens querendo dominar, impondo a dominação de forma intencional, querendo impor a hierarquização, mesmo em cargos parecidos. Então, elas ocorrem com diferentes vieses. Tem antes, acho que o principal e o que é mais falado é o viés sexual, né? De homens usando seu poder, seu capital, ou seja, às vezes é um chefe que ele tem um cargo maior e aí ele abusa sexualmente de uma empregada para promovê-lo. Então, o AMT, né, que é o assédio moral no trabalho, o assédio sexual, eles são parte do cotidiano das mulheres. Então, por conta dessa violência de gênero e dessa hierarquia e divisão sexual do trabalho que acontece diariamente. Então, o que acontece é que, da forma que foi construído os papéis de gênero, esses papéis de gênero eles são reproduzidos em diferentes espaços. E daí, depois, quando a gente for falar de assédio moral e sexual na rua, a gente está falando do trabalho. No espaço público, a gente vai ver que, de que forma isso vai se refletir de uma maneira mais incisiva.
Pois é, e dentro do AMT e da própria assédio sexual no trabalho, é uma forma muito comum desse assédio acontecer, da forma mais, talvez, mais básica possível, é a cantada, né? E a gente tem uma cultura de cantada, tem página de zoeira no Instagram, no Twitter e Facebook, em todos os lugares da internet, de cantada, as famosas cantadas de pedreiro, né? E todas aquelas tiradas. Mas e boa parte disso se aproveita do poder que o homem tem, hierárquico superior no trabalho, na média, para exercer a partir desse poder esse direito. Então o cara vai e faz a cantada. E aí uma coisa que eu achei interessante, quando eu dei uma olhada na cantada, nas narrativas, eu não tinha me tocado disso, apesar de, depois de ter me tocado, ter achado meio óbvio. Mas a cantada, ela tem a estrutura de uma piada. Ela é tipo uma... No mundo da escrita, assim, principalmente nos Estados Unidos, a gente, na parte de humor, a gente chama uma coisa chamada punchline, que é a parte da piada onde rola a quebra de expectativa que abre a defesa da pessoa e ela ri. E a cantada, ela tem a mesma estrutura. Você faz uma introdução que gera uma tensão, uma expectativa, e aí você faz uma punchline que quebra essa expectativa e, em tese, abre a defesa da outra pessoa. Só que na cantada, o abrir a defesa da outra pessoa é um abrir a defesa sexual. Então, isso num ambiente de trabalho, isso vai gerar uma situação de assédio clara, porque na própria estrutura de como a cantada é feita, ela espera abrir a defesa da pessoa num ambiente que isso não pode acontecer, onde isso é inapropriado. E aí, pensando não tanto no trabalho, mas na cantada em si, não tem como não falar do Joey de Friends e do Barney Stinson de How I Met Your Mother, né? Eu, principalmente, tenho mais conhecimento do Barney, mas, assim, ele tem o playbook, que é o livro das cantadas. Então, é levando as cantadas ao extremo, assim, né? E tem essa coisa curiosa, assim, de como a estrutura da cantada ela já tem um pouco, já fica meio óbvio como ela pode ser inadequada em certos lugares, pela própria estrutura dela.
Perfeito, eu acho que o Barney foi um bom exemplo que você citou. Eu também assisti How I Met Your Mother, assisti todas as temporadas, fiz aquela maratoninha. E o Barney, né, tipo, quando você assiste a série, você também não se naturaliza a maioria das coisas que ele faz, né, as coisas extremamente abusivas, né, que é. E ele tem aquela frase, né, o legendary, e aí ele faz de tudo, né, você vê ele como um exemplo, né, um exemplo de que ele, basicamente, é aquele cara que ele insiste, persiste, é um cara que ele é competitivo, que ele não desiste nunca, que ele não aceita um não. Então, o Barney é um ótimo exemplo, né, e muitas das vezes ele persiste, aí tem aquele episódio, né, que ele fica nu. É que uma das cantadas dele é ele ficar nu na frente de uma mulher, então ele tá assediando sexualmente aquela mulher, né, que não pediu que ele fizesse isso, e ao mesmo tempo aquilo dali é visto como uma coisa positiva na série, né, totalmente naturalizado. E aí eu acho interessante a gente falar de que forma o assédio moral e sexual, ele impede as mulheres de ocuparem o espaço público, e qual é o papel do homem nisso, né, porque o homem faz isso. E aí é legal a gente lembrar disso que eu falei anteriormente, da construção dos papéis de gêneros, que justamente o homem, ele era basicamente assim, dominava o espaço público. Ele que estava nas ruas, ele que depois do trabalho ficava nas ruas, ele que participava do legislativo, do congresso. Então o espaço público aí sempre foi dos homens, assim como o espaço privado sempre foi responsabilidade das mulheres nessa construção histórica que a gente teve. E aí o que acontece, né? Existem muitas bibliografias que afirmam que os assédios morais e sexuais, eles são formas de fazer com que as mulheres elas saiam do espaço público, que é um espaço público, segundo os homens, né? Os homens que têm essa masculinidade hegemônica, o espaço deles. Então os homens, eles, obviamente, eles fazem isso de diferentes formas, seja uma cantada, seja algum outro tipo. E eles fazem isso com esse propósito, com que as mulheres elas voltem para o espaço privado, que segundo eles é o espaço dela. Então, a gente tem nessa estrutura toda o patriarcado, né? Que é uma coisa que a gente falou pouco até hoje, eu acho. A gente não falou de forma direta. que é basicamente esse sistema de submissão da mulher e também dos filhos ao poder paterno do chefe, né? Que é o, no caso, é o visto como um homem. E a mulher aí, ela é vista como instrumento de reprodução, de cuidar da casa. Aquele velho estigma que recai, né? O homem como provedor, a mulher como dona de casa. E aí existe a marginalização dos papéis exercidos pelas mulheres fora de casa, né? Não é à toa que nos anos 50, as mulheres que eram das classes mais altas, elas não iam para as ruas, elas ficavam em casa, enquanto as mulheres das classes mais baixas, mulheres pobres, classe média baixa, elas iam trabalhar. Então existia muito essa dentre os homens, essa noção de que o corpo da mulher que está na rua, ele é público. Então ele pode cantá-la, a partir do momento que ele vê esse corpo, ele pode fazer cantadas, ele pode perseguir, diversas formas. Porque ela, naquele momento, não está, digamos assim, no local que seria o dela. E aí é interessante a gente entender o homem, né? Por que ele age assim? Existe muita pouca bibliografia que busca entender por que o homem age assim. A gente já sabe essa questão da virilidade, da competitividade, etc. Mas a gente carece de saber mais a fundo por que esse homem ele faz isso e dessa forma tão agressiva, né? E aí a gente pode trazer vários debates do homem se sentir ameaçado pelo espaço público, né, que está sendo ocupado por mais mulheres, na política, etc. E aí que a gente chega em alguns dados assim que são assustadores, né, de uma pesquisa, de um movimento que está acontecendo. Acontece anualmente, mas fica mais forte no carnaval, que é o Chega de Fio-Fio, né? Da mesma galera que faz o Não É Não, que é de uma pesquisadora chamada Karin Rueck. E ela, segundo os dados da pesquisa dela, ela fala que 98% das mulheres já foram assediadas e 64% no transporte público. 81% das mulheres já deixaram de fazer alguma coisa pelo medo do assédio. E aí o Bourdieu, ele vai falar que o assédio, ele visa com a posse, ou seja, com esses atos de dominar, de fazer com que as mulheres fiquem com medo de andar nas ruas, isso é nada mais nada menos que a afirmação da dominação em estado puro. Ou seja, que esses homens eles fazem isso justamente para reafirmar a sua parte dominadora, né? E eles enxergam as mulheres como dependentes simbólicas. Ou seja, o que é dependente simbólico? São basicamente que as mulheres precisam estar ao lado de outros homens para não serem vistos como corpos públicos. Então os homens enxergam isso dessa forma. Então os homens, né, e tem vários vídeos aí no YouTube que qualquer um pode afirmar, de mulheres que são basicamente seguidas por homens, né, que elas botam uma câmera escondida e homens vão seguindo ela, cantando ela, insistindo, como uma forma também de dizer, né, que aquele não é o espaço delas, com essa coisa da dominação, essa forma de dominação que foi instituída, né, que é estrutural. E quando ocorre alguma coisa, sempre há a culpabilização dessa mulher e a vitimização do homem, dizendo que aquilo é algo quase que biológico, né? Que os homens são predadores por pura biologia, quando na verdade não. Quando esses comportamentos eles são culturalmente institucionados, eles são condicionados com forma biológica para justificar, né? Até porque, então, esses papéis de gênero, essas formas que existem, isso tudo é uma construção social, que existe e que perpetua pelas sociedades, que é reproduzida de diferentes formas. Então, acho que esse debate sobre assédio nas ruas, e aí existem leis, né, que visam fazer com que exista. Tem a lei do ônibus rosa, que foi uma proposta em Curitiba, que era basicamente criar um ônibus exclusivo para mulheres, que só mulheres poderiam subir. E aí existem vários questionamentos que as autoras do texto, que a Mariana Tabucci e a Nicole Matoso vão fazer, que isso é uma forma de segregação, uma forma de dizer que o espaço público não é das mulheres. E aí quando a gente fala que o espaço público não é das mulheres, a gente lembra de um conceito muito legal, né, muito importante, que é o conceito de cidadania regulada, do Vanderlei da Silva Santos. Que ele fala basicamente que o direito à cidade, ou seja, o direito efetivo de ter direitos, está condicionado às posições hierárquicas que a pessoa ocupa. Então ela vai ter uma cidadania limitada. Então as mulheres elas vão ter esse direito recusado de ir e vir, enquanto os homens eles vão ter esse direito cada vez mais afirmado de ir e vir, porque eles são vistos como os dominadores, os donos do espaço público, etc.
Pô, cara, muito interessante tudo isso que você falou. Tem duas coisas que me chamaram a atenção. Uma delas é em relação a esse essa determinação do espaço público, que a mulher de classes mais altas ela está no espaço privado, enquanto a mulher pobre, essa sim, e aí pensando no Brasil, a mulher negra, essa está no espaço público porque ela tem que trabalhar para sustentar a família, muitas vezes ela não tem nem marido, porque homens negros estão suscetíveis à violência urbana, prisões, encarceramento em massa e tudo mais. E é essa mulher pobre, por ser mulher e por ser pobre e por ser negra, no caso do Brasil, ela tem vários fatores que a colocam numa posição de submissão que, em tese, ou é nesse modelo patriarcal que a gente vive, né, que legitimam o abuso que o homem faz sobre ela. Então, é uma coisa assim, né, não tô abusando a mulher da minha classe, ou não estou abusando uma mulher fina, estou abusando uma mulher que pode ser abusada, porque é uma qualquer. A gente vê esse tipo de lógica sendo falada em falas preocupantes, até de políticos no histórico recente, a gente vê esse tipo de coisa, de legitimações de abusos a partir da posição de uma mulher, por alguma característica que ela carrega junto. E aí, se é uma mulher de classe mais alta, ela não deveria estar na rua, e isso também legitima. Então são várias formas de legitimação ao abuso que são feitas, né, a partir do que você comentou. E a segunda coisa que me chamou a atenção é justamente essa questão de não sabermos muito bem por que de tudo isso, dessa construção, né, de sedução. Mas uma coisa que me chama a atenção é que, independente do porquê, à medida que a gente vai exercitando, a gente vai pescando algumas possibilidades, né? Mas a capacidade de exercer a sedução, ela já é um marcador social, né? Eu lembro da época de escola que, assim, a gente fala muito da separação de grupos do nerd, geek, CDF. Na época de escola era muito comum CDF, depois que foi vindo mais nerd, geeks, esses termos depois. E aí eu lembro muito como isso, assim, a gente divide os grupos muito por esporte, por capacidade de popularidade e tudo mais, mas nessas capacidades sociais está incluída a capacidade de sedução, porque isso depende de uma certa habilidade social, né? E homens com dificuldade na sedução costumam entrar nesses grupos que eram muito e ainda são estigmatizados, que sofrem bullying e tudo mais. A dificuldade na sedução, ela é emasculadora, ela diminui o seu valor enquanto homem, porque ela demonstra uma menor virilidade, né? Então, qualquer possibilidade que você tenha de reafirmar a sua virilidade e logo a sua masculinidade, como, por exemplo, as cantadas, esses assédios na rua e tal, elas acabam se tornando ferramentas para recuperar isso que você muitas vezes perde lá no início, desde a época de escola, onde começam as primeiras competições, né? E aí, pensando no homem que não é tão homem alfa, com que tipo de perfil de sedução ele vai exercer? É uma das coisas que aparece muito nas narrativas, que também é apontado pelo Jonathan McIntosh lá no Pop Culture Detective Agency, é o stalking. Ele tem um vídeo chamado Stalking for Love, ou seja, stalking para o amor, né? Onde mostra como essa dinâmica de insistência e de abuso também existe de homens que ocupam posições não alfa de outras formas. Ao invés dele usar da violência, pelo menos no primeiro momento, né? Porque a gente vê muitos tipos de homens que perfis de não, sem força física e tudo mais, também exercerem violência, em notícias e tudo mais. Mas num primeiro momento, esse homem menos alfa, que estaria em um grupo estigmatizado, ele, nas narrativas, é muito comum que ele use do stalking como uma forma de sedução. Que sentido que isso faz? A gente aprende com uma das dicas mais comuns dos perfis de sedução, que também estava nos perfis que eu pesquisei, é você fazer a mulher falar sobre ela o máximo possível. Quantas vezes a gente já não escutou isso, né? Você tem que fazer a mulher se sentir desejada, compreendida, e você vai conseguir isso falando nada sobre você, fazendo ela falar sobre ela. E ela tem que falar o máximo sobre ela. E nessa lógica está uma ideia de que você vai saber tudo sobre essa mulher. E sabendo tudo sobre ela, você vai conseguir usar as informações que ela te dá. E qual é uma forma de você conseguir saber sobre a mulher se você tem pouca habilidade social, se você não sabe conversar, ou se você ainda não teve essa oportunidade? Buscando as informações dela em redes sociais, vendo como é que é a família dela, os amigos dela, e isso tudo leva para uma dinâmica de stalking. E assim, mas isso é só um grupinho que faz, não é todo mundo, não sei o quê. Cara, o Jonathan McIntosh, ele tem uma lista no Letterboxd, que é um site de reviews e listas de filmes, e narrativas que caem nessa lógica. São 172 filmes que caem nessa lógica que ele pesquisou. Fora outros que ele não conhece, fora as séries. E então a gente tem aí, de Stranger Things até O Dia da Marmota, tem de Crepúsculo até Simplesmente Amor. E filmes como, por exemplo, o Como Se Fosse a Primeira Vez, o fato de serem 50 encontros. Então, assim, o cara vai aprendendo um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho sobre aquela mulher, até que fica impossível ele não conquistá-la. Porque ele já sabe tudo sobre ela. Seus pontos fracos, seus pontos fortes e tudo mais. Sendo que o stalking também leva uma série de cenários de crime, de assédio, de abuso. Também é um caso seríssimo, assim, de consequências negativas, momentos em que a sedução ultrapassa a linha do assédio.
Exato. Esse vídeo, ele é muito... Você fica também muito chocado, né? Porque mostra diversas cenas de perseguição que também a gente acaba naturalizando, né? Aquela coisa da competitividade. Vou insistir até conseguir. E aí aparece até o exemplo do Stranger Things, né? E mostra muito de como crianças também estão sendo apresentadas essa prática como uma forma legítima. E a gente tem exemplos mais radicais como o personagem da série You, que ele faz justamente isso. Ele vê todas as redes sociais o tempo todo, ele rouba o celular dela para saber as informações sobre ela. Então ele meio que constrói um personagem que sabe tudo sobre ela. Não é de forma assim, ela não apresentou para ele todas as características, as coisas que ela gosta, quem ela é. Não, ele simplesmente foi atrás, invadiu a casa dela. Então You é um exemplo mais extremo, mas não tão raro assim, né? Acontece muito, e muito mesmo, assim, ó, mundo afora e no Brasil também. Mas eu acho que essa questão do stalking, né, faz muito parte dessa questão do que chamam de arte da conquista, né? De que é você saber tudo sobre, entre aspas, o seu adversário. Pra você ver como tudo é tratado como esporte, como se fosse uma grande competição e que tem várias pessoas competindo por aquilo. Então você tem que ir lá saber tudo e tal, ver que horas a pessoa faz isso, ver que horas a pessoa faz aquilo. E com as redes sociais isso se intensificou ainda mais, né? Hoje em dia, qualquer pessoa que tenha sua conta aberta, ela consegue ser stalkeada e você consegue saber sobre os gostos da pessoa. Não é à toa que tem várias denúncias de pessoas, assim, que cometem, né, assédio moral nos comentários de garotas e tal, no Facebook, no Instagram, no Twitter, etc. Então as redes sociais, elas potencializaram ainda mais o stalking, né? E é tudo justificado como uma forma de amor. Então é apenas um homem apaixonado persistindo, indo atrás da mulher que ele gosta, né? Então isso tudo é apresentado como algo palpável, palatável, como algo digno, legítimo, sabe? E quando é o contrário, né? Aí mostra o filme da Crazy Ex-Girlfriend, né? Que é basicamente, já no título, já tá dizendo que ela é louca. Então, quando é o contrário, a mulher já é vista como louca, e aquilo não é legítimo, ela não pode fazer aquilo, porque o homem é o alfa, né? Como essa frase aí que a gente leu no início do programa.
Exatamente. Tem um dos filmes dessa lista de 172, é o Hit, o Conselheiro Amoroso. E aí, assim, mostra muito o que você está falando dessa naturalização, porque chega num contrassenso em que o filme que dá conselhos amorosos explicitamente, onde o protagonista assume esse papel, esse filme usa de stalking como uma tática. Caraca, como a gente naturaliza isso tudo, né? E aí, que seguir para uma última forma de sedução que descamba em situações de assédio, que é a sedução que se utiliza do privilégio em si, que a gente até falou já do espaço público e tudo mais, mas dessa dinâmica de predador e presa, tem algumas narrativas que eu quero citar nisso, mas para começar, a gente pode falar do folclore brasileiro. A gente tem o mito do boto, aquele mito amazônico e tudo mais, que o boto é aquela figura que seduz qualquer mulher, solteira ou casada. O boto, ele é uma figura de ápice da sedução. Ele personifica o irresistível. Na maioria das versões, né, o boto, ele assume uma figura de um homem, normalmente de branco, terno, branco, chapéu, branco. E tem versões de mitos em que o boto, mesmo na sua versão animal, só de ele olhar diretamente nos olhos de uma mulher, ele já é capaz de engravidá-la. Isso mostra... O boto nunca é tido como uma figura muito negativa, né? No máximo vai ter uma história sobre alguém caçando um boto e tal, mas ele não é por si só uma figura que cause repúdio, que cause aversão. Ele é uma figura, um mamífero que da família dos golfinhos, um dos bichos que a gente mais ama na vida é golfinho, né? Então ele tem uma coisa meio já positivada, assim, na imagem dele, e é um ser que projeta essa coisa do homem irresistível que nenhuma mulher, seja casada ou solteira, consegue resistir. E em contrapartida, também aqui no folclore brasileiro, a gente tem a figura da mula sem cabeça. A Mula Sem Cabeça é a mulher, na maioria das versões, que seduziu o padre. Tem versões em que ela também seduziu um compadre, ou ela praticou um incesto, mas na maioria das versões ela seduziu um padre. O padre que é a figura de um homem santo. Então a mulher se torna a Mula Sem Cabeça porque ela se torna uma criatura formada pela culpa das ações dela. Uma culpa que recai sobre ela, porque ela tentou e desfigurou, digamos assim, a santidade de um homem santo. Então quando a gente tem a figura de folclórica de um sedutor masculino, esse sedutor é irresistível, ele habita um animal adorável e nada de culpa recai sobre ele. Enquanto quando a figura é de sedutora feminina, ela é uma figura que sofre punição, sobre ela recai culpa. Então a gente já vê aí uma bela diferença em relação a como o privilégio é exercitado na hora da sedução. Como a gente enxerga diferente a sedução do masculino e a sedução do feminino.
Nossa, Ian, que exemplos ótimos, né? Tipo, não tinha pensado nisso, né? De como a mulher retratada, a mulher que seduz é retratada como uma figura corrompida, né? Criminalizada, vira uma mula sem cabeça, e o homem tem todo aquele charme, né? A questão do irresistível, tudo isso que você falou. Bem interessante mesmo esses exemplos no próprio folclore brasileiro, né? Como essas coisas se perpetuam durante séculos e a gente continua reproduzindo isso até os dias atuais. Bem importante mesmo esse debate.
E esses dois mitos populares, eu acho interessante que eles dialogam com a primeira temporada de The Handmaid's Tale. E eu imagino que alguém deve ter ficado, porra, como assim? Não é possível. Então, eu fiz um texto pro meu blog do Além do Roteiro, também foi publicado na revista Subjetiva, no Medium, que fala sobre a sedução masculina representada na primeira temporada da série, The Handmaid's Tale. Vai ter um... talvez tenha um pouquinho de spoiler aqui sobre a primeira temporada para quem ainda não assistiu, mas é só da primeira. Então, a gente vê na construção da primeira temporada da série, justamente essa lógica de que a sedução para uma mulher é um fator de culpa, de punição, enquanto a sedução para o homem é uma posição confortável. Como isso acontece? No caso da mulher, a principal sedutora é a June, porque ela precisa caminhar por vários cenários onde ela precisa tentar vencer as opressões que ela sofre naquele dia a dia. Mas a própria posição em que a mulher é posta, todas as mulheres, já mostra. Elas vestem o tempo todo roupas que cobrem seu corpo inteiro para que nada dela seja visto, praticamente só sobre o rosto. Quando elas saem na rua, elas usam luvas, elas usam quase que capacetes, aqueles acessórios na cabeça. Elas são totalmente cobertas. As aias usam o vermelho da sua fertilidade, enquanto as esposas usam um verde quase azul. Não sei se é verde, azul, aquilo, da posição de poder delas, mas que também carregam uma esterilidade naquela cor. As Martas, que são as mulheres de trabalho, que a maioria das mulheres de posições sociais mais submissas vão ocupar, são mulheres totalmente assexuais, então elas usam bege, uma cor totalmente sem nenhum apego de flerte sexual. E as mulheres não podem em nenhuma instância realizar sedução, seja as esposas, seja as aias e tudo mais. Sempre que alguma coisa é feita nesse sentido, elas são culpadas. Tem uma cena em que a Serena, que é a esposa do comandante Waterford, ela e eles têm uma relação sexual ao longo da temporada, e depois disso, num episódio, eles discutem por causa disso e ele a culpa por tê-lo tentado. Quem teria pecado foi ela, sendo que os dois fizeram sexo e eles não poderiam fazer nas leis de Gilead, mas a culpa recai sobre ela, porque ela praticou em tese a sedução. Só que do lado dos homens, a gente vê uma série de aspectos de sedução acontecendo. O próprio comandante Waterford, ele usa da sala exclusiva dele, ou só ele pode entrar naquela sala que representa todo o poder dele na casa, o chefe da casa, o chefe da sociedade de Gilead, ele usa daquilo para os interesses dele, conforme, enfim, como queira. Por exemplo, chamando June para ir naquela sala quando ele quer fazer um jogo de sedução com ela. Então, quando ele quer, ele a leva até Jezebel. Ele pode trafegar por espaços que as mulheres não podem, pode chamar mulheres para espaços que são dele. E nessa configuração de chamar uma mulher para o seu espaço, a gente já vê um pouquinho como funciona uma outra forma de sedução masculina. Que você abre um espaço, quase como um predador, para que a mulher como presa venha e fique na área do bote, onde você pode atacar. Outra forma de sedução de privilégio, a gente vê no Nick, que é o guarda daquela casa, o motorista daquela casa e daquela família, e ele é um agente também, e ele tem interesse na June. E ele tá o tempo todo olhando pra June, mostrando interesse nela, apesar de não querer mostrar, mas ele não consegue resistir. A gente normalmente culpa a mulher nesse tipo de situação, porque é a mulher que é bonita demais, qualquer coisa demais, que não consegue, que o homem não consegue apagá-la do seu interesse. Mas se ele quisesse se manter distante da June, a responsabilidade era dele. E ele tá ali o tempo todo mantendo a possibilidade, porque ele fica interessado, ele olha pra ela, aí ela olha de volta, aí ele fica envergonhado, e depois ele não fica envergonhado. A forma como ele vai agindo perante ela só é possível porque ele tem o privilégio, enquanto o homem naquela configuração de Gilead. E por último, o próprio Luke, que é o marido da June antes de toda a situação de Gilead acontecer, eles serem separados pelo sequestro que acontece, ele quando eles se conhecem, ele é casado. Eles começam a sair como amigos, rola um flerte forte, e assim, a June é solteira desimpedida, ele é casado. Ela tem, como a gente lê normalmente na sociedade, a June está destruindo um lar. A sedução feminina que é tentadora ao homem. Sendo que quem é casado é ele. Quem tem responsabilidade sobre alguma coisa é ele. Ele permitiu que aquela sedução seguisse. Ele tem cenas onde ele tá sorrindo pra ela de uma forma que, assim, cara, ele é ativo na sedução. Ele não é simplesmente passivo. E eles começam a sair. Então eles são amantes, né? E chega um ponto em que a June já tá totalmente apaixonada. Ele também tá totalmente apaixonado. E ela pede uma decisão dele. Sendo que ele poderia ter tomado uma decisão, porque ele é o cara casado. E ele não toma essa decisão porque pra ele é confortável. Vai que essa aventura acaba. Então é mais um cenário de privilégio que mais comum a gente vê em relação aos homens, que é, eu tenho aqui a minha casa, eu tenho a minha configuração sólida, eu tenho meu casamento, eu vou viver essa aventura, mas eu não vou tomar nenhuma decisão de risco. Quando a mulher se coloca vulnerável, a June se coloca vulnerável falando que quer aquilo pra vida dela, aí ele aceita e dá um passo a mais. Sendo que ele poderia ter dado esse passo. Ele que tinha o poder na mão, porque ele era o cara casado, ele que controla as duas relações. Então, dos homens mais ideais da série, até o homem mais inescrupuloso, que é o comandante Waterford, a gente vê todos eles entrando em dinâmicas de sedução, onde a posição deles é a garantida, onde eles têm o privilégio de exercer essa sedução. E tudo isso configura esse cenário de o homem como predador e a mulher como presa, porque é o homem que tem a agência. E todos esses três personagens são eles que têm a agência perante a June. E ela precisa quebrar paradigmas e quebrar estereótipos para conseguir ter agência na vida dela.
Perfeito, Ian. Acho que vale a pena, né, a gente fazer no futuro um episódio só sobre The Handmaid's Tale. Acho que tem muito papo pra gente fazer. Meio do ano aí tem a nova temporada, então acho que a gente já tem uma proposta boa.
É, com certeza. É só, assim, é quase que uma troca de figurinhas adiantada, mas quem tiver interesse nesse texto, procura. A gente vai deixar na postagem também. E eu já vou deixar avisado que no canal do Além do Roteiro no YouTube, eu tô fazendo um vídeo sobre isso. Eu tô reproduzindo esse texto em vídeo. Tá em produção nesse momento. Então, daqui a pouco vai ter um vídeo maneiro também sobre isso, analisando essa primeira temporada a partir desse viés. No caso da masculinidade negra, acho que o primeiro ponto que a gente tem que falar é que os homens negros são capazes de todos esses cenários de sedução que se torna assédio, que se torna abuso, que a gente falou antes. Do Harrison Ford até esse de The Handmaid's Tale. Mas tem coisas a mais, né? O racismo, na medida que ele se entranha no sistema, ele cria conflitos internos, tanto nos homens como nas mulheres negras, que envolvem a parte da sedução. Eu cheguei a contar um pouco, assim, da minha vivência nesse sentido no episódio da autoestima, sobre como eu, como um homem tímido, eu não tinha capacidade, eu não conseguia me enxergar com a habilidade de chegar em ninguém e não falava com mulheres praticamente, e eu não consigo determinar até onde a minha cor evitou ou impediu movimentos contrários. Eu estava no meio só de pessoas brancas, e o quanto que eu não fui procurado, o quanto eu não consegui ler interesse de outras pessoas por ser negro. E eu nunca vou saber, na verdade, onde está o limite da minha timidez, da minha personalidade, aonde começa a influência da minha cor. Então, o homem negro e a mulher negra, eles vão sofrer desses conflitos internos que nascem da própria estrutura do racismo. E além disso, os corpos negros, eles são sexualizados de uma forma específica. A mulher negra, especialmente a mulher mulata, ou seja, com a pele mais clara, ela vai... Chamada de mulata, né? Porque é um termo que incomoda a comunidade negra. Mas a mulher com a pele mais clara, ela é vista de forma sexual, um grande exemplo da globeleza. E o homem negro também é muito sexualizado. É a coisa do pau grande, né? A gente sempre fala, ah, o homem negro é, tem o pauzão, tem não sei o quê. A mulher negra tem as curvas voluptuosas, tem a bundão, colchão e tal. Quando os homens e as mulheres negros de pele muito escura já são vistos muito mais como força de trabalho e muito menos como sexual, de forma sexual. Mas ainda carregam um pouco dessa hipersexualização, especialmente no caso do homem. Porque tem muito da virilidade, da força física, da agressividade, da bestialidade que é projetada sobre o homem negro. E aí tem uma narrativa que eu acho muito interessante para pontuar como essa masculinidade negra é interpretada em relação, e é construída em relação à sedução, que é a série Dear White People. É uma série que eu já queria ter falado em outros episódios, mas eu segurei e eu acho que se encaixou bem para esse episódio. Tem três homens negros na série principais, que são o Troy, o Lionel e o Red. O Troy é o que no início da série é o presidente estudantil ali da faculdade, e ele é exatamente o homem negro hipersexualizado. Ele é fortão, todo musculoso, ele tá numa posição de poder, e isso entra em conflito, porque tem hora que ele é hipersexualizado, ou seja, ele é diminuído por ser negro, e tem hora que ele tá ali buscando uma posição de poder e se aproveita da posição de poder dele frente aos amigos negros dele, porque ele é presidente estudantil, ele é filho do reitor da faculdade e tal, e isso joga nele um conflito sobre como ele vai performar sexualmente na faculdade, com que mulheres ele fica, e tem uma fase da série onde ele fica com várias mulheres brancas, e isso vai ser colocado com a relação desse homem negro com a mulher branca na sedução e na sexualização, o fetiche de mulheres brancas por homens negros, que é muito visto também em narrativas e em mitos populares e tal. Aquela frase, nossa, como eu já ouvi essa frase, como eu reproduzi essa frase na minha vida. Loura se amarre, negão. Isso é parte de pornografia, isso é parte de construção social, de escola, de narrativas de filmes e séries. Eu reproduzi demais essa frase já. E aí, por outro lado, no Dear White People também tem o Lionel, que é um homem negro gay e tímido. Então me identifico muito com a timidez dele, mas ele inicialmente não se coloca como gay, ele tem uma sexualidade em aberto, mas ele vai aos poucos se posicionando como um homem gay. E aí fica uma dinâmica da sedução entre homens e como os homens usam muito da virilidade na sedução e muitas vezes não aceitam um homem mais sensível, mais tímido como o Lionel. Então é mais um conflito que aparece assim em relação à sedução para homens negros. E por fim tem o Red, que é o apaixonado pela Sam, né? A Samantha, que é a protagonista da série. Depois ele vai evoluir na relação com outros personagens também. Ele vai passar muito pela hipersexualização com o Troy. Chega a ter um momento, tem uma cena na segunda temporada onde eles conversam sobre as mulheres brancas que eles estão pegando, sobre como eles estão performando sexualmente. Então, essa série acaba, como tem vários personagens, ela consegue mostrar vários conflitos diferentes em volta da sedução e da sexualização dos homens negros. E aí por isso eu acho ela uma narrativa muito interessante de abordar nesse sentido.
Perfeito, Ian. Então, vamos por bons exemplos?
Vamos. Esse episódio tá longo já, né? Mas vamos
Tem
lá.
Tem muita coisa pra gente falar ainda. Então vamos lá. O Bons Exemplos é um quadro onde a gente pega referências positivas de masculinidades, pessoas que a gente acredita que possam ser um possível caminho, que tenham atitudes legais para a gente estar mostrando para vocês e que a gente possa ver eles como exemplos bons. Então eu vou começar dando um bom exemplo, que na verdade não é um bom exemplo individual, mas é mais coletivo. Recentemente a gente teve uma polêmica aí muito grande, uma questão de que o presidente do Brasil falou para a gente comemorar o dia 31 de março, que é nada mais nada menos que o dia que se dá início à ditadura militar brasileira. Ditadura esta que durou 21 anos, que matou 10 mil indígenas, 1.000 camponeses, e que mais de milhares de pessoas morreram, foram torturadas, inclusive crianças, mulheres. Então acho que os bons exemplos dessa semana não poderia ser diferente. Então vai ser para todas as pessoas que lutaram ontem para que a gente tivesse democracia hoje, que a gente pudesse estar dando nossa opinião livremente, votando, tendo representantes políticos e etc. Então acho que meus bons exemplos não poderia ser diferente, porque isso me deixou muito chocado foi muito impactante quando você começa a ler as histórias dessas pessoas. Você vê que não são apenas números, são cada indivíduo tinha uma história individual, pessoal, e acabou tendo essa história interrompida, não conseguiu ver a democracia novamente por conta de um regime totalitário. Então acho que esses são meus bons exemplos aí.
Com certeza, endosso aqui, porque é foda, não tem como falar dessa situação que aconteceu realmente. Então, todo mundo que lutou e todas as vítimas da ditadura militar, fica nosso obrigado a todas essas pessoas. E aí, o meu bom exemplo é... Vou aproveitar o próprio Jonathan do Pop Culture Detective Agency. Nesses dois vídeos que a gente citou hoje, a gente falou lá em cima daquela frase lá do Nunca Peça, Conquiste. E lá o Lucas citou algumas frasezinhas que não podiam ser faladas. Posso te abraçar, posso te beijar e tal. E aí no vídeo do Harrison Ford, o Jonathan mostra justamente a cena do beijo no fim do filme Frozen, entre a Anna e o Kristoff. E ela acontece justamente que eles estão ali no momento em êxtase por tudo que aconteceu e pela vitória, digamos assim, no fim do dia, que deu tudo certo. E aí o Kristoff levanta ela no ar e ele, pô, percebe que ele pegou no corpo dela, assim, e ele bota ela no chão de volta e fica sem jeito. E aí ele diz que ele gostaria de beijá-la. E ela responde que sim. E ela vai, beija ele e chega pra frente, né? Toma iniciativa. Então, assim, houve um cortejo, houve uma sedução. E aí o homem entendeu o seu limite, parou, pediu permissão. A mulher deu a permissão, tomou a iniciativa a partir daí. Ou seja, todo mundo teve espaço pra seduzir. Todo mundo teve espaço pra tomar iniciativa e agir. Todo mundo teve agência. Ninguém ficou sem consentimento nem nada. E com pedidos dando certo e sem nenhum problema. Ou seja, as frases que a gente viu no início não são tão verdades assim, e a gente já tem exemplos de narrativa hoje trabalhando alternativas possíveis. Também tem bom exemplo em relação ao stalking no vídeo do stalking, mas eu vou deixar para vocês verem, deixar só essa indicação aqui. Aí, os dois vídeos vão estar lá na postagem, então não deixem de procurar lá o canal. Mas vamos lá para a troca de figurinhas?
Vamos!
Bom, na troca de figurinhas, a gente faz aquelas recomendações dos podcasts sobre o que a gente viu nessas últimas semanas, o que a gente gostou, o que a gente quer recomendar. E aí eu tenho duas recomendações. A primeira é o podcast Popularium, que é do portal Mundo Freak. Ele tem no Castbox, e eu não sei se tem outras porque eu uso o Castbox, mas dá para procurar lá no Mundo Freak e tal, e também vamos colocar link. O Popularium é um podcast que fala sobre folclore brasileiro. Eu fui lá para fazer uma revisão sobre o mito do boto e da mula sem cabeça, que eu sabia que tinha relação com sedução, então fui fazer meu estudo com grande ajuda do podcast. Os dois primeiros episódios são sobre esses dois mitos, mas ele já tem 10 episódios até o momento, e eu tô lá ouvindo, e é muito maneiro, gostei muito assim de escutar. Então fica essa recomendação ao Popularium. E minha segunda recomendação é a série Losers, no Netflix. É uma série documental, são 8 episódios, se não me engano, na primeira temporada, saiu recentemente. Eu assisti 3 por enquanto, não preciso assistir na ordem. Cada episódio conta a história de alguma pessoa que perdeu na vida, normalmente no cenário de esportes. E aí a série trabalha o que a derrota trouxe para a vida dessa pessoa. A gente nunca fala sobre os perdedores, né? A gente sempre fala só sobre os vencedores. Isso, especialmente na masculinidade, é muito forte, pelo senso de competição que a gente tem o tempo todo. Então, a gente trazer narrativas sobre alguém que perdeu e ver que isso não é o fim do mundo, ver que isso pode ser divertido, que pode ser engrandecedor, que pode ser o que salvou a vida de uma pessoa. Assim, é incrível. Então, parabéns pra Netflix por produzir, ou por pelo menos colocar no catálogo essa série. Eu tô achando incrível e fica essa recomendação. Mas e aí, Lucas? E as suas recomendações?
Então, minhas recomendações dessas semanas é a primeira, o filme da Capitã Marvel, né? Que saiu recentemente, ainda tá aí nos cinemas. E que é a primeira filme de uma protagonista do universo Marvel, que vai entrar no universo dos Vingadores e tal. Então é um filme que ele basicamente conta a história da Carol Danvers, não sei se esse é o nome correto, mas corrijam se eu estiver errado, que ela, depois, no futuro, é ela que vai dar início, né, vai ser uma das primeiras super-heroínas que aparecem lá na Terra, e que é ela que vai inspirar a criação de um grupo para combater esses males super poderosos que aparecem no universo da Marvel. E é o primeiro filme de uma mulher sendo protagonista, e ela é super forte, e gerou uma crítica, inclusive, de alguns portais conservadores, dizendo que o filme iria fracassar, dizendo que ela estava muito poderosa, mas, assim, essas críticas estavam extremamente equivocadas, extremamente erradas. A bilheteria foi um sucesso. Ela é muito forte, mas ela não... Ela, assim, é a mais forte do universo, né? Não sei se dá pra dizer que ela é a mais forte do universo, porque eu também não tenho esse background inteiro pra saber de todos os super-heróis. Mas ela é incrível, assim, não tem nada disso de overpower, etc. Eu acho que é uma super-heroína muito legal, com uma história que vai mostrando diversos momentos da trajetória dela, quando era criança, e as pessoas dizendo que ela não ia conseguir. Então é um filme, assim, que muito importante... É, acho que tanto para nós homens quanto para as mulheres conseguiram se ver naquelas situações. A gente, homem, conseguiu ver as consequências nocivas das nossas atitudes tóxicas, o que isso acarreta. Eu acho que é um filme muito legal para você assistir, aproveitando que Vingadores vem esse mês de abril aí. E a minha segunda recomendação é Grey's Anatomy, que eu consegui assistir depois de tanto tomar coragem, até porque são 14 temporadas e eu tô no início da terceira. Então, Grey's Anatomy, muita gente fica com medo de começar, porque já tem tantas temporadas, mas vale muito a pena. E a gente consegue ver muitos traços de masculinidade, principalmente nessa relação médico-enfermeira, né? Tem muita coisa, muito AMT pra gente discutir ali dentro, muitos comportamentos tóxicos, muitas questões. Que, assim, é uma série que já tem 15 anos, né? Então tem muita coisa do início da série que provavelmente hoje a gente não vai ver mais. Então é legal pra ver essa evolução. Além disso, aí, pra quem gosta de séries médicas, etc., é muito divertido. Então a série vale muito a pena pra quem quiser dar esse olhar crítico, mas também pra quem quiser ver como entretenimento.
Então é isso, né?
É, fechamos mais um episódio.
Temos em vista novos convidados para o futuro. Então, o último episódio com o Bernardo Fala não foi uma coisa isolada. Fiquem atentos que teremos convidados no futuro. E a gente deve fazer um pouco desse revezamento, né? Pra gente poder ter um pouquinho de espaço pra falar, né, Lucas?
Sim.
Mas, na verdade, assim, pra trazer especialistas de alguns temas que são importantes de trazer pessoas que têm visões de fora. E em alguns outros a gente vai mergulhar mais nas narrativas e nas teorias como a gente fez hoje. Mas aí vocês também, se quiserem dar um feedback pra gente, pô, tá legal isso com o convidado, não tá legal isso sem. A gente até já recebeu mensagem de pessoas se candidatando pra episódios em DM no Instagram. Podem se candidatar, muito obrigado. É bom a gente se conhecer novos especialistas que a gente não conhece, que não estão em pauta. Então é isso, galera.
É isso, pessoal. Obrigado pela audiência, por continuarem com a gente nessa jornada em busca de novas masculinidades, novas possibilidades. E nos vemos numa próxima. Bons ventos aí.
Bons ventos.